Irmãos, nós estamos estudando o livro de Gênesis já há algum tempo e chegamos agora no capítulo 13 desse livro. É um livro repleto de lições, repleto de informações. E o que eu quero destacar no início dessa exposição do capítulo 13, não sei se será possível explicar o capítulo 13 todo hoje, porque talvez seja grande demais, eu não sei se eu vou conseguir terminar. Mas o que eu quero destacar aqui, para que os irmãos não percam de vista, é o fato de que nós não estamos apenas estudando história antiga. Não é isso que estamos fazendo aqui. Nós não estamos nos debruçando sobre este livro apenas para estudar lições da antiguidade ou episódios na vida de um peregrino como Abraão, e mais tarde Isaac, Jacó e esses patriarcas todos da nação de Israel. Não é esse o nosso objetivo, na verdade. E nem era esse o objetivo do escritor do livro de Gênesis. O escritor do livro de Gênesis não queria dar uma aula de história antiga para os seus leitores. Não era esse o objetivo. Não era mostrar como se iniciou a grande família, o grande povo de Israel. Não, os objetivos eram outros. Quando nós nos debruçamos sobre o livro de Gênesis, nós temos contato com promessas. Promessas que Deus fez. Promessas que Deus fez aos patriarcas. E o objetivo do livro de Gênesis é realçar, é destacar essas promessas. Mesmo a história que nós acabamos de ler, o autor do livro quis usar essa história e outras histórias. Nós temos, na verdade, em Gênesis, uma trilogia de histórias Abrão-Ló. É uma trilogia de histórias Abrão-Ló. E essa trilogia dessas histórias Abrão-Ló, todas elas visam destacar, têm por propósito destacar a importância e a relevância das promessas que Deus fez a Abraão. Sempre nós encontramos destaques nessa trilogia a essas promessas que Deus fez a Abraão. Por que essas promessas são importantes? Em especial para nós, por que essas promessas são importantes? Nós não somos israelitas. A maioria das pessoas que está aqui neste salão hoje não vem de uma descendência judaica. Por que essas promessas são importantes para nós? De que modo elas se relacionam conosco? Essas promessas são importantes para nós e elas se relacionam fortemente conosco porque entre elas existe uma que diz: em ti, Abrão, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. E isso abrange todos nós. E quando nós pesquisamos a teologia bíblica, quando nós seguimos o fio da história bíblica e observamos os seus contornos, as suas voltas, as suas direções, nós então descobrimos que Deus escolheu um meio através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Como isso aconteceria? Isso aconteceria porque um descendente de Abraão um dia seria enviado ao mundo. Um descendente de Abraão, um descendente de Isaac, um descendente de Jacó, um homem da tribo de Judá, um homem descendente de Davi, um dia nasceria, viria ao mundo. E esse homem descendente de Abraão, ele seria o homem por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, nós encontramos uma conexão entre essas promessas e o Evangelho. Porque esse homem, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, é Jesus de Nazaré. Ele é o descendente prometido de Abraão. Ele é o descendente de Isaac, de Jacó, de Judá. Ele é o descendente de Davi e por meio dele todas as nações são abençoadas. Porque pela fé nele, pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações podem se achegar a Deus. De forma que as promessas feitas a Abraão nos atingem. As promessas feitas de Abraão envolvem a longo prazo o Evangelho. E todos nós que cremos no Evangelho, acabamos, por assim dizer, em nos tornarmos, nós nos tornamos assim o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Nós cumprimos, quando Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós que não somos judeus, nós olhamos para isso e dizemos, isso se cumpriu em mim. Eu não sou israelita. Eu não sou descendente de Abraão. Eu não sou de tribo nenhuma de Israel. Mas eu fui abençoado por meio dessa promessa. O Senhor enviou o seu filho e fez com que seu filho nascesse da descendência de Abraão. Nascesse da linhagem de Davi. E o seu filho foi enviado ao mundo. E ele, sendo homem, descendente de Abraão, e sendo Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele tomou sobre si as minhas iniquidades. Eu era culpado, mas ele tomou sobre si os meus pecados. Eu era culpado e ele tomou sobre si a minha culpa. E eu deveria morrer por causa dos meus pecados. Eu era réu de morte. Eu deveria ser pregado numa cruz. Eu deveria ser o maldito de Deus, condenado e morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele, Deus homem, Deus encarnado, Deus da descendência de Abraão, ele tomou o meu lugar naquela cruz. E ele, sem ter pecado, ele tomou o lugar dos pecadores. Ele, sem ter nenhuma iniquidade, morreu no lugar dos iníquos, o justo pelos injustos, o justo no lugar dos injustos, e sofreu a punição pelo meu pecado, não pelo pecado dele, mas pelo meu pecado. E agora, todas as pessoas de todas as nações, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos, que olharem para ele, o descendente prometido de Abraão, e crerem nele, são salvos. Recebem o céu como herança. Habitarão na terra restaurada que ele prometeu a Abraão. Serão participantes das promessas feitas a Abraão. Poderão experimentar certos elementos relacionados ao novo pacto que ele prometeu que fará com seu povo um dia. E por meio de todas essas coisas, então, nós nos relacionamos com essas histórias. Essas histórias, de certo modo, são as nossas histórias. Esse texto que lemos e os outros que estudamos até agora, são textos que estão mostrando a história da nossa salvação. Como Deus agiu para me salvar. Como Deus agiu ao longo dos séculos para salvar o Marcos Granconato. Como Deus agiu ao longo das eras para salvar o Mateus matemático. Como Deus agiu ao longo das eras para salvar o Fernando Marcandale. Como Deus agiu ao longo das eras para salvar o Nicolas Borges. Então essa história é minha, é a minha história, é a história da minha redenção. Por isso é importante conhecê-la e aprender também as lições que são anexas a ela, porque essas lições são preciosíssimas demais para a nossa preservação e para o nosso crescimento. Quando nós olhamos para o capítulo 13, nós não nos deparamos com grandes desafios teológicos. Isso que é gostoso nos livros históricos. Os livros históricos não têm grandes nós doutrinários e teológicos para nós desatarmos. Que é muito difícil para um pregador desatar nós doutrinários durante um sermão. É mais fácil um pastor, um mestre da palavra, fazer isso numa aula informal. Porque os alunos expressam ali as suas opiniões, eles manifestam as suas dúvidas. Então o professor, mestre, o pastor ali, ele pode explicar e desenvolver ali o seu raciocínio com mais facilidade, com mais informalidade. Mas numa pregação formal, como é o modo como nós agimos no culto à noite, de manhã é diferente, de manhã é uma aula. De manhã temos uma aula aqui. Aí os irmãos falam, participam, perguntam, tiram dúvidas. À noite não é assim. À noite é uma pregação formal. Só eu falo à noite. Nunca ninguém levanta um pastor, quero falar, tenho uma dúvida. Nunca acontece isso aqui domingo à noite. Domingo de manhã acontece o tempo todo. Mas à noite não. Então, quando no texto da noite aparecem nós teológicos, nós temos dificuldades, porque eu tenho que explicar para os irmãos da melhor maneira possível. Porque os irmãos não terão oportunidade, pelo menos durante o sermão, de perguntar. Mas não é o caso aqui. Nesse texto não temos grandes nós teológicos. É uma história simples. É uma história fácil de entender. Eu, para apresentá-la aos irmãos, eu a dividi em quatro etapas. São quatro pequenos capítulos dessa história maior. E eu, então, vou apresentar as quatro pequenas etapas desse capítulo maior para que os irmãos acompanhem com mais facilidade. A minha divisão é assim. Nos versículos 1 a 4, nós temos aí o retorno anelante. Que bonito esse nome, né? O retorno anelante. O que é um retorno, todo mundo sabe. Anelante, que talvez seja um pouco mais difícil. Né? Anelante é o retorno que anela, que espera algo, que aguarda algo, que deseja algo. É o retorno que nutre uma expectativa, um desejo. Nós temos isso nos versículos 1 a 4. O retorno anelante. Abrão tinha ido para o Egito e tinha permanecido lá. E nós aprendemos o que, nós descobrimos o que ele fez no Egito. Ele entregou Sara, sua mulher, para Faraó, mentindo, dizendo que ela era irmã dele. Ou pior, contando uma meia-verdade, porque ela era irmã dele, mas meia-irmã. E ele conta só metade da história. E Faraó, então, é amaldiçoado por Deus e atacado com grandes pragas. E Abraão é quase que expulso do Egito por causa disso. E agora então nós temos o seu retorno para Canaã. E é um retorno anelante, é um retorno em que ele deseja algumas coisas. Depois, nós encontramos, nos versículos 5 a 7, nós encontramos uma contenda prenunciadora. Uma contenda prenunciadora. Eu nem sei se a palavra prenunciadora existe. Talvez seja prenunciante. Eu não sei. Se não existe prenunciadora, e se é prenunciante, os irmãos mudem aí. Ou, se quiserem, aceitem o neologismo. Estou inventando uma palavra. A contenda prenunciadora. O que é isso? Sabemos o que é uma contenda, mas essa contenda, ela prenuncia algo. É uma contenda que mostra algo que vai acontecer no futuro. É uma contenda que anuncia algo que virá amanhã. Ela prenuncia alguma coisa, ela anuncia previamente alguma coisa. Então, se existe a palavra anunciadora, existe também a palavra prenunciadora. Assim eu faço essa suposição. Espero que exista. Se não existe, passa a existir agora. Nos versículos 8 a 13, nós temos a proposta confiante. Abrão faz uma proposta confiante. Ele propõe algo a Ló. E essa proposta que ele faz a Ló é uma proposta que mostra confiança. E veremos isso, se Deus permitir, ainda hoje. Se o Senhor permitir que cheguemos lá. E por último, a quarta etapa da história mostra a promessa animadora. Abrão poderia desanimar depois de tudo o que aconteceu. Mas no meio dessa possibilidade dele desanimar, nós temos então uma promessa animadora, que abrange os versículos 14 a 18. Vamos então olhar para o texto, vamos olhar para a primeira etapa de Gênesis 13, vamos ver o retorno anelante. Vamos ver aí nos versículos 1 a 4, acompanhe aí a leitura, veja aí o que diz o texto bíblico. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. Notem, ele está voltando pelo mesmo caminho que ele foi. Ele segue pela mesma rota. O Neguebe é o deserto do sul da Palestina. No sul da Palestina, há esse deserto chamado Neguebe. Também Neguebe também significa sul. E ele então segue por esse deserto, voltando então para a Palestina. Aqui, no versículo, no capítulo 13, nós temos, como eu disse, uma das três histórias de Abrão e Ló. A primeira história é esta, do capítulo 13. Tem uma outra história que envolve Abrão e Ló, que está no capítulo 14, quando Abrão liberta Ló, que é levado como escravo, que é levado como cativo. No capítulo 14, temos a segunda história envolvendo Abrão e Ló. Nós vamos aprender essa história assim que terminarmos o capítulo 13. E nós temos uma terceira história envolvendo Abrão e Ló, nos capítulos 18 e 19, que tratam da destruição de Sodoma e Gomorra, porque Ló foi morar em Sodoma. E nós temos então lá mais um episódio envolvendo Abrão e Ló no capítulo 18 e no capítulo 19. É a trilogia Abrão-Ló. E o texto prossegue. O texto diz: ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Vejam o versículo 2. Era Abrão muito rico. Como foi que Abrão ficou rico? Os irmãos têm que se lembrar do sermão anterior. Abrão ficou rico porque ele ganhou muitos presentes. Se os irmãos olharem, talvez na mesma página da sua Bíblia, os irmãos verão no capítulo 12, versículo 16, o que aconteceu. O texto diz que Faraó, por causa de Sara, Faraó estava apaixonado por Sara. Pensava que Sara era irmã de Abrão. E ela era meia-irmã. Abrão tinha escondido isso com medo de ser morto por Faraó, na tentativa de Faraó tomar a mulher dele. Então Abrão não disse que ela era esposa dele, disse que era irmã. E Faraó, apaixonado, tratou bem a Abrão. E como ele tratou bem Abrão? O texto fala que Abrão veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Faraó deu presentes para o irmão da mulher que ele tinha se apaixonado. É uma boa estratégia, não é? É uma boa estratégia. Não é? Encheu Abrão de presentes. E Abrão ficou rico. E ele sai então do Egito. O texto menciona Ló com ele. Ló é o único parente que permanece com Abrão desde que ele saiu de Harã. Deus disse para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela. E Abrão saiu. Mas alguém da parentela foi com ele. E esse alguém é Ló, que acompanha Abrão o tempo todo. Ló foi com Abrão para o Egito. E quando Abrão saiu do Egito, quase expulso por Faraó, Ló vai com ele. O texto fala que ele era muito rico, possuía gado e menciona prata e ouro. No capítulo 12 não é dito que Faraó deu prata e ouro para ele. Mas nós presumimos que ele recebeu prata e ouro também de Faraó. Abrão ganhou muitos presentes de Faraó. O versículo 3 diz: fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Ele está fazendo exatamente o mesmo trajeto de volta. Ele tinha passado por Betel para ido para o Neguebe e de lá ido para o Egito. Agora faz o trajeto de volta exatamente igual. Vai até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. É o mesmo trajeto. E quando chegamos no versículo 4, o texto diz: até ao lugar do altar que outrora tinha feito, talvez o segundo altar que ele fez. Ele fez dois altares até agora na Terra Prometida. Esse aqui seria o segundo altar que ele fez. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Por que Abrão foi até aquele altar? O que estava na mente dele? O que o movia naquela direção? Ele saiu do Egito, fez o mesmo trajeto e foi até o lugar do altar. Por que ele foi para lá? O texto não fala. Nós olhamos para a história e não conseguimos vasculhar a mente de Abraão. Nós não conseguimos vasculhar as suas intenções, os seus objetivos, mas nós podemos presumir o seguinte: Abrão, quando estava neste lugar, Deus tinha falado com ele. E é possível que Abrão tenha voltado àquele lugar nessa expectativa. Quem sabe o Senhor fale de novo comigo. Quem sabe naquele lugar onde ele falou outra vez, de uma outra, num outro momento, quem sabe ele fale novamente. Quem sabe ele me ensine novamente. Quem sabe ele não trabalha novamente e se manifesta novamente. Talvez eu tenha novamente uma experiência especial com o Senhor naquele lugar. Talvez naquele lugar o Senhor mais uma vez renove as suas promessas. Abraão certamente estava voltando ali porque era um retorno anelante. O Senhor falou aqui uma vez. Quem sabe, na sua bondade, ele não fala de novo. Quem sabe, na sua bondade, ele não renova de novo a minha esperança, as suas promessas. Quem sabe, de novo, ele não aquece o meu coração. É interessante essa provável expectativa de Abraão, porque parece que Deus age assim. Parece que Deus age dessa maneira. Parece que existem lugares onde o Senhor nos fala mais de perto. Não estou falando de lugares físicos, mas de circunstâncias específicas. O Senhor trabalha no coração das pessoas, de modo especial, muitas vezes, em certos lugares. Eu acredito, eu tenho elementos teológicos para acreditar que o Senhor fala de modo muito especial quando a sua igreja está reunida. Quando a sua igreja está reunida, os irmãos juntos, e o Espírito Santo habita nesse ajuntamento, e o Senhor Deus dos céus focaliza a sua presença, Ele que é onipresente, está presente em toda parte, Ele focaliza de modo especial a sua presença ali sobre aquele povo, e essa sua presença é uma presença atuante, é uma presença instrutiva, é uma presença que trabalha, que atua, e quando a sua igreja está aí junta, todos aí adorando ao Senhor, todos servindo a Ele, em torno da sua palavra, o seu Espírito habitando nesse ajuntamento, o seu Espírito habitando na sua casa, que é o seu povo, o Senhor fala de modo especial. O Senhor fala ao nosso coração. Quantas vezes estamos reunidos aqui e o Senhor fala ao nosso coração por meio de um hino? O Senhor fala ao nosso coração por meio de uma leitura bíblica que é feita pelo dirigente. O Senhor fala ao nosso coração por meio da exposição da palavra de Deus que é feita todos os domingos aqui. Então, por isso, muitas vezes, nós buscamos a Deus na nossa vida particular, na nossa vida individual, mas outras vezes dizemos o seguinte: eu preciso ir à igreja, porque o Senhor me falou tantas vezes no meio ali do seu povo. O Senhor me falou tantas vezes durante aqueles cultos de adoração, durante aqueles atos de celebração. Quem sabe, o Senhor não nos fala novamente. Quem sabe, Ele não se manifesta de novo e me corrige, e me ensina, e me consola, e me dirige, e me conduz numa determinada direção. Quem sabe ele não me livra de algo perigoso. Quem sabe ele não incute na minha mente um ensinamento que pode me salvar de perigos terríveis. Então eu vou até o lugar do altar. Eu vou até o lugar da adoração. Eu vou até o lugar onde o Senhor falou outras vezes. E ali então eu aguardo e digo: Senhor, fala comigo. Ensina-me. Trabalhe em minha vida. É um retorno anelante. Então nós nos dirigimos para esse lugar. Não precisa ser aqui, né? Poderia ser outro. Não estou falando de lugar de concreto, de tijolo, não é isso que estou falando. Poderia ser outro lugar. Mas nos dirigimos ao local onde a adoração coletiva é realizada, onde o povo santo se reúne, onde o Espírito Santo habita ali no meio do seu povo, onde a palavra é exposta, onde a adoração sincera é expressa, e ali o Senhor nos fala e nos ensina. E Ele não fala somente a nós, Ele fala a outras pessoas também, Ele fala a pessoas que não o conhecem. Aqui na nossa igreja temos um irmão em Cristo, Leandro Boer. Ele é evangelista da nossa igreja. E ele conta a história particular dele, é uma história interessante. Ele estava desviado da verdade. Ele era o chefe dos ateus na faculdade. Era o chefe dos ateus na faculdade. Tinha raiva das coisas de Deus. Não queria se sujeitar a isso de forma nenhuma. Estava morando aqui na rua, aqui no condomínio aqui embaixo. Ele passou aqui em frente. Perguntou para alguém, o que é isso aí? É uma igreja. Ele disse, eu vou entrar. E entrou, e sentou. Domingo de manhã. E eu estava pregando sobre 1 Timóteo. E preguei, normalmente. Ele foi embora. E ele disse, o que aconteceu hoje foi tudo coincidência. Esse pastor não me conhece. E as coisas que ele disse só atingiram o meu coração por pura coincidência. E a prova disso, eu vou mostrar na semana que vem. Porque eu vou voltar na semana que vem. E vou provar que foi tudo coincidência. E voltou. E eu não sabia de nada. E eu preguei de novo. E ele foi embora dizendo, não é possível isso. Não é possível, eu vou voltar de novo. Porque é tudo coincidência. Ele foi embora e voltou de novo. E a coincidência continuou. E continuou. E continuou. E foi indo as coincidências. Até que um dia ele quebrantado. Destruído. Doente. Ao quebrado. Me procurou e disse, pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso me reconciliar com Deus. Me ajude. Eu não aguento mais apanhar nessa igreja. Me ajude. Eu quero voltar para Deus. Ele voltou para o Senhor e está firme nos caminhos dele até hoje. É interessante notar, né? Não era um retorno muito anelante. O anelo era outro, mas o Senhor da graça trabalhou na vida dele e falou ao seu coração. E ele passou então a frequentar a igreja com outros objetivos. Agora ele voltava anelando ouvir a palavra que um dia eu trouxe de volta. Abraão parece motivado por isso também. Ele volta para o local de adoração, esperando que Deus fale com ele. E a história prossegue. Vejam a sequência da história. Nós temos no item 2, na parte 2, a contenda prenunciadora. Vejam aí o que o texto diz. Acompanhe aí a leitura desse trechinho, que vai dos versículos 5 até o 7. Diz assim, Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Notem, nós não sabemos como Ló ganhou tudo isso. O texto não explica como Ló enriqueceu. Nós sabemos como Abrão enriqueceu, mas nós não sabemos como Ló enriqueceu. Parece haver aqui a sugestão de que Ló enriqueceu porque estava perto de Abrão. Por quê? Porque nós vemos na sequência da história, nós vemos que à medida que Ló vai se afastando de Abrão, a sua vida vai caindo cada vez mais num buraco. Nós percebemos isso na história até o capítulo 19. À medida que Ló vai se afastando de Abrão, a sua vida vai afundando. Isso não é dito expressamente no texto. Isso a história vai mostrando acontecer. De maneira que é possível que essa riqueza de Ló tenha sido decorrente do fato de ele estar perto de Abrão. Abrão estava sendo abençoado por Deus. E Ló, sendo da família, ia sendo abençoado também. E foi aí enriquecendo e passou a ter muitos bens também. O texto diz assim no versículo 6: e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Criar bois e criar ovelhas demanda muito pasto e muitas águas. Eles precisavam de muito espaço e de muitas águas. O texto fala de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Não dava. Era muito apertado, eram bens demais. O texto prossegue no versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão. Eles não brigaram de dar soco, de agredir-se fisicamente. A palavra contenda aqui se refere à discussão verbal. Eles começaram a bater boca, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eles começaram a bater boca, brigar, discutir entre os pastores de Abraão e os pastores de gado de Ló. E para piorar, veja o que diz o versículo 7. Nesse tempo, não eram somente eles que moravam lá. Tinha mais gente, aliás, os primeiros moradores. A terra era habitada pelos cananeus e pelos ferezeus. Eles também precisavam da terra. Todo mundo apertado, todo mundo ali. Não tinha água para todo mundo, não tinha espaço para todo mundo. Abrão pegando metade, Ló outra metade. Os cananeus, os ferezeus ali, apertados com aqueles estrangeiros todos, cheios de cabritos, de ovelhas, de bois. Tinha que alguma coisa ser feita. E nós percebemos uma contenda surgindo. Por que essa contenda? É uma contenda prenunciadora. Porque nesse trechinho que nós lemos, nós percebemos o início de uma inimizade entre a casa de Abrão e a casa de Ló. E essa inimizade vai se perpetuar. É muito triste ver o que acontece com Ló. Ló não era um homem mau, mas é muito triste ver o que acontece com ele e com a sua descendência. Nós percebemos ao longo da história que Ló, depois que escapou da destruição de Sodoma, onde ele foi morar, nós aprendemos que Ló teve dois filhos. E essa história é uma história chocante. É uma história que se encontra no capítulo 19, nos versículos 30 em diante. É uma história muito intrigante, muito incômoda. É uma história que nos incomoda. Nós não gostamos dessa história. Mas vejam o que diz o texto no versículo 30. O texto fala assim, Gênesis 19, 30. Diz assim: subiu Ló de Zoar, era a cidade onde ele morava, para onde ele fugiu, não onde ele morava, mas para onde ele fugiu, na época da destruição de Sodoma, e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, a cidade que foi poupada da destruição. E habitou numa caverna. Vejam que coisa terrível. Há um declínio aqui. Ele morava em campinas belíssimas. Depois ele começa a morar numa cidade, em Sodoma. E agora, está morando numa caverna. Onde estão os bois? Onde estão as ovelhas? Onde estão as riquezas? Ele está morando numa caverna agora. Ele é um homem das cavernas. Voltou atrás. E o texto prossegue. E com ele, as duas filhas, todas na caverna. Ló e as filhas morando numa caverna. Meu Deus, eu fico imaginando isso com as minhas três filhas. Seria um inferno morar numa caverna com as minhas três filhas. Seria um inferno. Eu sumia para qualquer caverna pelo mundo afora aí. Mas não dá para imaginar isso aqui. É uma miséria gigantesca isso aqui. Sem condições. Isso é a menor condição. Mas notem, a desgraça piora. A tragédia é maior. Prossegue o texto. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Vejam a tramóia dessa moça, que convence a sua irmã mais nova a fazer isso. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai, diz o texto. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas, inimigos perenes de Israel. Até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. É o pai dos Amonitas, outro povo inimigo de Israel. Ló concebeu dois povos que para sempre foram inimigos de Israel. Os irmãos devem se lembrar na história do Êxodo, que o povo de Israel, quando estava indo para a Terra Prometida, houve um povo que contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E o profeta Balaão foi até lá e não conseguiu amaldiçoar o povo, porque Deus proibiu. Quem foi o povo que contratou o profeta Balaão? Quem foi? Foram os moabitas. Eles contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Sempre inimigos. Quando Israel quis passar pela terra deles, eles criaram problemas, criaram dificuldades. Eram os inimigos perenes de Israel. E o texto que está diante de nós, o texto de Gênesis 13, nesses versículos, nos versículos 5 a 7, mostram então essa contenda prenunciadora. O escritor da história, o autor da história está mostrando: olha, vejam como surgiram esses povos. A raiz da nossa inimizade está lá atrás. A raiz da nossa inimizade está lá longe. Os pastores de Ló já brigavam com os pastores do nosso pai. Os pastores de Ló já tinham intrigas, já tinham contendas com os pastores de Abraão, nosso pai. De modo que as nossas casas sempre são inimigas. Em Deuteronômio, quando nós lemos no capítulo 23, nós vemos restrições para que moabitas e amonitas jamais sejam recebidos na casa, no templo do Senhor. Há restrições, e esse texto mostra por que há uma inimizade antiga entre as duas nações. Esses povos são povos que nos atrapalharam, são povos que se tornaram nossos inimigos e tentaram destruir a nossa felicidade, a posse da nossa terra. Por isso, esse trechinho, dos versículos 5 a 7, apresenta essa contenda prenunciadora. Mas o texto prossegue, e nós chegamos na terceira etapa do texto. E essa etapa é talvez a etapa principal. Talvez o objetivo do texto seja chegar nesse ponto. Esse é o ponto da divisão. Nós vemos aqui a proposta confiante de Abraão. Vejam o que diz o texto, observem, acompanhem comigo aí o texto que diz no versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Abraão apelou para os afetos de parentesco. Isso funciona às vezes, não é verdade? Quando você apela para os afetos de parentesco, os elos de parentesco. Você diz: eu sou seu irmão, sou seu filho, sou seu pai, sou seu tio, sou seu primo, sou seu sogro. Bom, você fala assim, seu sogro, pior a situação. Né? Mas, geralmente, quando apela para o lado do parentesco, a coisa abranda um pouco, por causa dos nossos afetos naturais. E Abraão percebeu isso, é a psicologia de Abraão. Abraão é um homem inteligente. Ele sabia que os laços de sangue são laços que envolvem afetos. Então ele apela para isso. Ele diz, nós somos parentes chegados, você é meu sobrinho. Você é filho do meu irmão. Então não vamos brigar. Nós somos parentes próximos. Não convém que sejamos inimigos. E nem os meus pastores sejam inimigos dos seus pastores. Vamos fazer as pazes. Não vamos entrar em contendas, ele diz. Nós somos parentes chegados. Versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Aqui é o momento em que aquela ordem sai da tua terra e da tua parentela, parece que isso se consuma aqui agora. É o elo final. É cortado o elo final. Agora nem com Ló eu tenho mais conexão. Ló vai embora. É meio triste isso, hein? Às vezes o homem de Deus tem que fazer isso. Às vezes o homem de Deus tem que cortar certas conexões. Por mais que ele ame algumas pessoas, muitas vezes o homem de Deus, para preservar a sua santidade, para preservar a sua vida com Deus, para preservar a sua saúde espiritual, tem que cortar algumas pessoas. Tem que sair da sua parentela, às vezes. Como é triste isso. Como é triste isso. Tem que deixar amigos de lado. Tem que dizer, não é possível mais andarmos juntos. Andarmos juntos não é possível porque nós vivemos em contenda. A sua visão é uma, a minha visão é outra. A minha fé é uma, a sua fé é outra. A minha ética é uma, a sua ética é outra. Nós não podemos andar juntos mais. Você tem que ir numa direção e eu ir em outra. Nós somos parentes chegados, somos próximos, somos queridos um do outro, mas nós não podemos mais caminhar juntos porque nós não falamos a mesma língua, nós não temos acordo. E às vezes isso tem que ser feito. Temos que deixar alguns amigos para trás. Temos que deixar até parentes para trás muitas vezes. O homem de Deus tem que fazer isso muitas vezes. Infelizmente isso acontece. Isso aconteceu aqui com Abraão. Ele diz, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. É interessante isso aqui. Porque Abraão está agindo como se fosse dono da terra. Abraão era dono da terra? Era? Ele era dono da terra ou não era? Ainda não. Deus iria dar a terra para ele. Mas o que é interessante notar é que ele age como dono. Por que ele age como dono? Porque a sua fala é o que nós chamamos de uma fala proléptica. É uma fala que dá a impressão que o futuro já começou. Desculpem se eu estou copiando alguma música aí. Estamos na época disso, né? O futuro já começou. A sua fala é assim. A sua fala é uma fala proléptica. É como se o futuro já começou. Ele age como dono. E uma fala proléptica como essa, uma fala que considera o futuro como se já tivesse começado, é uma fala de fé. Abraão diz, eu não sou dono ainda, mas eu ajo como dono. Eu ajo como dono. Por que eu ajo como dono? Porque Deus prometeu que eu serei dono. E se Deus prometeu que eu serei dono, eu posso confiar. Essa terra vai ser um dia minha, sim. Então, Ló, pode escolher o pedaço que você quer. Pode escolher. Tudo aqui é meu. Fique à vontade, escolha. O pedaço que você quiser, eu dou. E então, nós temos aí uma manifestação da confiança de Abraão na promessa de Deus. Deus disse, toda a terra será sua. E Abraão age assim agora. E aí nós chegamos no versículo 10. Esse versículo 10 é extraordinário, a meu ver. É, é um versículo, de todos os versículos que eu li nesse capítulo e que eu estudei ao longo da semana, esse versículo 10 foi o que eu mais gostei. Eu gosto da dinâmica, eu sou muito atraído pela dinâmica literária das coisas. Eu, quando leio livros de literatura portuguesa, ou boas traduções de literatura estrangeira, e eu vejo as construções dos escritores, a criatividade deles, o uso das palavras, a construção das frases, o ritmo que é dado à leitura, eu percebo que o bom escritor, ele coloca ritmo na leitura. Você lê, a leitura vai fluindo gostoso, né? Há uma cadência. Há uma boa combinação entre as palavras, há movimento, né? há uma cena em andamento. E quando eu vejo o versículo 10, eu vejo isso. O texto fala: levantou Ló os olhos. Olha que coisa linda isso, do ponto de vista da estética literária. Levantou Ló os olhos e viu. Tem que colocar um fundo musical nisso. Tem que colocar um fundo musical nisso aqui. É muito lindo isso. Levantou Ló os olhos e viu. É um momento sublime. E o que ele viu? Então começa uma descrição idílica. Uma descrição paradisíaca. Nós ficamos como que enfeitiçados no começo dessa descrição. Mas não se engane, porque esse feitiço vai passar logo no próprio versículo. O escritor como que prega uma peça em nós. O escritor nos enfeitiça, para de repente nos dar um chacoalhão. Vejam o que ele diz. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. E nós ficamos enfeitiçados por essa visão maravilhosa. Toda a campina do Jordão. Eu fico imaginando aquele momento. Os pássaros cantando. A brisa soprando. O Jordão correndo. O sol ali iluminando toda aquela belíssima paisagem. Os coelhinhos correndo pelas campinas. Os esquilinhos brincando. Branca de Neve e os Sete Anões ali, naquele ambiente maravilhoso. Cinderela, o Príncipe Encantado, toda a Disney ali. Lindo! E nós ficamos enfeitiçados por isso. A câmera literária de Moisés, enquanto ele compõe, ele fixa, focaliza o rosto de Ló. Ló levanta os olhos. E então a câmera vem por trás e mostra tudo o que ele estava vendo. Aquela grande campina. Linda. Maravilhosa. Como eu queria ser produtor de cinema. Só para fazer essa cena aqui. Que cena bonita. Mas notem. Notem como o escritor faz uma traquinagem aqui. Esse escritor faz uma traquinagem. Porque ele, de repente, nos chacoalha. Olha o que ele faz. Estragou tudo. Estava tão gostoso. Veja o que ele faz aqui. O texto diz assim. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ah, a música mudou, né? Quá, 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 quá. Estragou tudo. O que ele fez aqui? Ele embutiu no meio desse encanto uma verdade dura. Ele disse o seguinte, ele embutiu na mente do leitor uma verdade difícil. Ele disse o seguinte, vejam, é uma imensa beleza, é uma beleza real, é uma beleza encantadora, mas é uma beleza condenada. Meu Deus, ela é real a beleza, ela é autêntica, ela realmente nos enfeitiça, mas é uma beleza condenada. E eu não posso me esquecer disso. Eu não posso me esquecer disso quando eu levanto os meus olhos e vejo toda a beleza à minha frente e todos os atrativos que o mundo oferece. Eu não posso perder isso de vista, porque realmente os atrativos deste mundo são belíssimos, são reais, são palpáveis, são prazerosos. Mas eu tenho que lembrar que é uma beleza condenada. E o escritor nos assusta aqui com essa realidade. Jovens que estão aqui, jovens que estão aqui, aprendam com a retórica. Jovens que estão aqui, aprendam com o artifício literário de Moisés. Aprendam com isso. Aprendam a mesclar na visão da beleza a certeza de que a beleza deste mundo, dos atrativos deste mundo, dos apelos deste mundo, dos convites deste mundo, é uma beleza condenada. Coloque isso na cabeça. É o que o autor bíblico quer nos mostrar aqui. Mas vejam a sequência. Ele não quer perder o fio da meada. Ló continua enfeitiçado. Ele não quer perder o fio da meada. A história vai continuar. O feitiço continua. Vejam o que vem depois dessa afirmação. Ele diz assim, voltando a falar sobre a visão de Ló, como o jardim do Senhor. Que jardim do Senhor é esse? É o Éden. A campina do Jordão era como o jardim do Éden. Lindíssimo. Podem imaginar isso? E prossegue, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Era uma região extremamente fértil, extremamente regada. O Egito era fonte de ricos recursos naturais. E Ló viu tudo isso. O que temos aqui então, nesse versículo, em termos de construção literária, nós temos um sanduíche. Como assim um sanduíche? Você tem a afirmação da beleza da terra, depois embaixo outra afirmação da beleza da terra, mas existe um recheio no meio. Qual é o recheio que há no meio? Tudo isso será destruído. Aqui deste lado, a beleza paradisíaca da terra. Aqui deste lado, a beleza edênica da terra. E no meio, o recheio. É um texto em sanduíche. O recheio dizendo, tudo isso será destruído. Nós temos que aprender a pensar em sanduíche. Não para comer. Pastor Thomas pensa em sanduíche o dia inteiro. Mas não é isso que eu quero dizer. Não é esse sanduíche que eu quero dizer. Temos que pensar em sanduíche no sentido desse recurso presente aqui. Nós temos que reconhecer a beleza das coisas que há diante de nós. Nós temos que reconhecer a beleza do que nos convida aí fora. Realmente, é maravilhoso as coisas que muitas vezes nos chamam a fazer. É atraente, é prazeroso. Mas nós nunca podemos perder de vista essa realidade. Toda a beleza deste mundo passará. Mas Ló não pensou nisso. E pior, a coisa foi pior. O texto diz no versículo 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Aqui o desfecho, houve o rompimento definitivo. Habitou Abrão na terra de Canaã, de um lado, e Ló nas cidades da campina, de outro. É a separação. E ia armando as suas tendas. Ele morava em tendas, na campina fértil. Chegando até Sodoma. Agora ele vai passar a morar na cidade. E notem o que é dito aqui. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. contra o Senhor. Ló desprezou esses fatores. Ló desprezou o fato de que aquela beleza estava marcada pela presença do mal. Era belo, mas o mal estava ali. Mas a beleza o encantou de tal forma que ele não deu atenção para a presença do mal. É um grande perigo isso. Nós podemos, muitas vezes, nos sentir atraídos por certas coisas que são belas demais. Amizades belas demais. Diversões belas demais. Lugares belos demais. Coisas que há por aí afora que são belas demais. E nós ficarmos tão atraídos por essas coisas que são belas demais, até o ponto de não enxergarmos nelas a presença do mal. Ló não percebeu, ou se percebeu, não ligou para a presença do mal ali. Os homens daquela região tão linda eram perversos. O versículo 13 mostra, diz que eles eram grandes pecadores. Sabe o que significa? Que entre todas as pessoas, eles eram únicos como praticantes do mal. Existiam pecadores na época, é claro, homens perversos na época. Isso nunca deixou de existir. É bobagem repetir isso. Mas eles eram grandes pecadores. Eles eram pecadores de um calibre diferenciado. Eles eram pecadores de um destaque diferente, de uma profundidade diferente, de uma qualidade diferente. Eles eram grandes pecadores. Mas Ló, encantado com a beleza de tudo, não percebeu o mal presente ali. Como isso pode acontecer com alguém hoje? Quantas vezes? Quantas vidas eu já vi se perderem? Quantos jovens eu já vi se perderem se associando a grupos bonitos? Grupos bonitos, amigos, amigos especiais, queridos, legais, legais. E eles não puderam perceber na beleza daquele grupo, na beleza daquela amizade, não puderam perceber o mal presente ali. E foram para as campinas bonitas, sem perceber o mal presente ali. Quantas vezes os crentes são atraídos por coisas belas, por coisas atraentes, por envolvimentos que são bonitos, lazer, certos trabalhos, certas amizades, e são atraídos por essas coisas, vendo a beleza disso, e não percebem o mal presente ali. Eu vi ao longo do meu ministério coisas tão tristes. Eu vi crianças tendo suas vidas desgraçadas. Porque os pais viram a beleza das campinas. E encantados pela beleza das campinas, não viram o mal presente ali. Eu vi crianças que os pais diziam o seguinte: Nós não vamos levá-los à reunião das crianças e aos trabalhos da igreja, porque nesse dia tem aniversário da escolinha. Não pode faltar aniversário para ir na igreja? Não. O aniversário é importante. Mas e a igreja? A igreja é meio desanimada, aquele grupinho, a criança precisa se divertir. Mas com quem essa criança vai estar? Com que amiguinhos vai estar? Todos são pessoas de bem. São crentes? Não são crentes. Mas são todos pessoas de bem. São filhos de médicos. São filhos de empresários. São filhos de grandes profissionais. Boas famílias.
Então não há problema nenhum. As campinas são lindas. Não há problema nenhum. E substituíam as atividades da igreja pelas festinhas de aniversário das crianças, onde havia Coca-Cola e Guaraná. Mas essas crianças foram crescendo. E as festinhas continuaram. Não há problema. São filhos de médicos, de advogados, de empresários, de pessoas de bem. Não há problema. As campinas são lindas. E as festinhas continuaram. E os filhos dos médicos, dos empresários e das pessoas de bem foram crescendo. E nas festinhas não havia mais Coca-Cola. E nas festinhas não havia mais Guaraná. Nas festinhas as bebidas mudaram. Mas são pessoas de bem. É o filho do médico, do advogado, do empresário. As campinas são lindas. E esses filhos cresceram. E as bebidas continuaram a mudar. Continuaram a mudar. As campinas são lindas. Que perigo há. E a beleza das campinas nublou a visão. E deixaram de ver o mal presente ali. E eu vi. Eu levantei os olhos e vi. E vi crianças criadas aqui. Aqui. Jogadas na sarjeta. Embriagadas. Viciadas. Com as suas vidas destruídas. Para sempre. Para sempre. Não brinquem, não brinquem com a lição do versículo 10, não brinquem com a lição do versículo 13, é perigoso. As campinas são lindas, mas o mal está nelas, e o mal um dia vai destruir você. Não brinque. Tudo começa com uma festinha inocente, e termina com a desgraça completa. E o texto termina, a última parte, a promessa animadora. Versículos 14 a 18, temos a promessa animadora. Versículo 14 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Veja agora isso. Esse escritor é extraordinário mesmo. O que ele faz agora? Vocês já pegaram? Já pegaram a jogada literária? Sim ou não? Vocês têm que aprender para ter essas sacadas. Hã? Perceberam? Disse o Senhor a Abraão. Agora é diferente. O que ele diz? Hã? Ergue os olhos. É isso que eu quero dizer. Irmão, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Abraão. Agora é a sua vez. Ergue os olhos. Ló já ergueu seus olhos. Foi o olhar da cobiça. Foi o olhar dos prazeres, do interesse pessoal, do egoísmo, da busca pela realização pessoal, da busca pelo que é bom para mim, da busca da beleza, mesmo com o mal presente nela. Mas agora é diferente. O Senhor diz a Abraão, depois que Ló se parou dele: ergue os olhos e olha. Para onde? Para onde ele tinha que olhar? Ele tinha que olhar para as campinas? Não. Deus diz: olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Para sempre. Abraão, não desanime. Você pode estar triste porque Ló escolheu a melhor parte. Mas erga os seus olhos. Erga agora você os seus olhos e veja. E veja não com os olhos da cobiça. Veja com os olhos da fé. Porque o que eu estou apontando agora para você é o alvo da promessa. É o conteúdo da promessa. Veja toda a terra à sua frente. Atrás de você, ao seu lado. Tudo isso será seu. E Ele prossegue dizendo: eu darei essa terra a você e a sua descendência para sempre, farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Mas Senhor, os cananeus ainda moram na terra, e Sara ainda é estéril, é uma velhinha.
Ele diz: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Veja essa terra e caminhe por ela. Esse chão será seu e será da sua descendência. Não serão essas terras todas, não serão dos cananeus, nem de Ló, nem de ninguém. Essas terras serão suas e você terá um descendente. Você pensa que Ló seria o seu herdeiro? Ló não é seu herdeiro. Ló já se separou de você. Eu darei um filho a você. De Sara estéril, eu darei um filho a você. Levante os olhos e olhe com os olhos da fé tudo que eu estou apontando para você. E Abraão levantou os olhos e viu tudo aquilo e percorreu tudo aquilo. Versículo 18 diz: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Ele disse: eu creio no que Deus disse e eu adoro por isso agora. Eu não fico atraído pelas belezas que há ao meu redor. Eu creio na promessa, e crendo na promessa, eu adoro o meu Deus, mesmo sem ter. A promessa está presente, e eu vou adorá-lo, mesmo antes da promessa se cumprir. Eu estou com o pior da terra, estou com a parte seca, estou com a parte que não tem tantas fontes como Ló tem. Mas eu sei que um dia tudo isso vai mudar. Eu sei que um dia eu, como alvo da promessa de Deus, desfrutarei de tudo, não só de uma parte. O mundo agora desfruta de uma parte bonita. Não sabe que ali habita o mal. E não sabe que essa parte bonita um dia será destruída. Porque o versículo 10 já mostrou isso naquela construção do sanduíche. Comigo será diferente. Eu agora tenho uma porção difícil. Eu agora fico longe de certos prazeres que o mundo oferece. Mas um dia, tudo será meu. E eu adoro a Deus agora. Porque tudo será meu. Os céus um dia serão meus. As estrelas um dia serão minhas. As montanhas um dia serão minhas. As praias, os mares, as ilhas, tudo será meu, será nosso. Seremos herdeiros de todas as coisas, de todo o universo, e reinaremos com o nosso Senhor para sempre, sobre todas as coisas. Eu posso levantar os meus olhos e olhar tudo ao meu redor e dizer: eu sei que eu sou herdeiro de tudo. Um dia tudo será meu. Hoje, essas pequenas porções, atraentes, é verdade, podem ser desfrutadas por essas pessoas que não sabem que o mal ainda está lá. E que um dia vão amargar a desgraça do fim de tudo isso. Mas eu não. Eu posso levantar os meus olhos e olhar para tudo com os olhos da fé. E saber que quando tudo isso passar, quando toda essa antiga ordem passar, eu serei herdeiro de tudo. E reinarei para sempre sobre todas as coisas com o meu Senhor. Por isso eu posso adorá-lo desde já. Posso fazer um altar agora aqui, neste lugar. Posso estar com os meus irmãos aqui neste salão e construir agora um altar no meu coração. E dizer: Senhor, eu não vou para as Campinas. Senhor, eu não vou para o Éden paradisíaco que está ali ao Oriente. Eu não vou para lá. Eu vou ficar dentro da sua promessa, da sua palavra, da sua vontade. Sabendo que o Senhor um dia me dará todas as coisas. Eu vou ficar deste lado do Jordão. Eu vou ficar do lado seco do Jordão, do lado difícil do Jordão, porque é o lado da promessa. E é deste lado que eu ficarei, porque eu sei que um dia tudo será meu. Eu não vou atravessar para o outro lado,
não serei atraído pela beleza maculada pelo mal presente nela. Não, eu ficarei deste lado. É mais difícil viver assim. É mais difícil viver deste lado. É mais difícil viver na parte onde não há tantas águas. É mais difícil caminhar aqui no lado ocidental do Jordão. É mais difícil. Mas deste lado eu ficarei e construirei aqui o meu altar de adoração, dizendo: Senhor, eu te adoro aqui deste lado. Mesmo sendo o lado mais difícil, o lado da zombaria, o lado da rejeição, o lado da perseguição, eu ficarei deste lado aqui, o lado da perda das amizades, o lado da separação, eu ficarei deste lado e adorarei ao Senhor aqui, sabendo que tudo vai passar e um dia tudo será meu e eu serei herdeiro de todas as coisas por meio de Jesus. Esse é o cristão de verdade. Ele não se ilude com seus olhos. Ele olha com os olhos da promessa e não com os olhos da carne e do interesse pessoal. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse capítulo especial. E guarda-nos, Senhor. Guarda-nos para que nós não sejamos levados pelas atrações que nos cercam. Para que nós amemos as suas promessas e permaneçamos sempre com elas. Permaneçamos sempre com os nossos olhos fixados nelas, sabendo, ó Deus, que as belezas que há por aí, que nos convidam, são belezas fadadas à destruição, e que o mal está no meio delas. Ajuda-nos, portanto, a permanecermos deste lado do Jordão, onde é mais difícil, é verdade, mas onde estão os seus altares, onde a sua promessa permanece e onde podemos caminhar confiantes, sabendo que um dia tudo mudará. Nós pedimos essas bênçãos. Firma-nos, Senhor, deste lado do Jordão. Firma-nos deste lado do rio. Suplicamos essas coisas e o fazemos em nome de Jesus. Amém.